Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, é assim, em ritmo do hino da Roma, e começamos mais uma edição, a 44ª do seu podcast semanal, que faz um giro pelo mundo do esporte, e dizemos mais, tivemos uma testemunha ocular da história lá, o primo de Celinho, que não é o Mark Marques, estava lá torcendo pela Roma, é ou não é, Celinho?
E aí? Eu tava lá no estádio vendo como é que é legal virar uma partida desse jeito. Louco demais.
E para quem não está situado, é uma terça-feira enquanto gravamos, e o Barcelona, que tinha metido um jogo de ida, levou uma sova no jogo de volta e foi eliminada pela Roma, a quem Siroca atribuiu o título de Melzinho na Chupeta quando saiu o sorteio. Você vê que a gente lembra que a gente é rancoroso, guarda rancor.
Então, você tinha que pegar esse áudio e colocar hoje.
Peraí, só um minuto. Olha o áudio aqui, ó.
Na outra partida, o Barcelona vai enfrentar a tradicionalíssima Roma. Sim, tradicionalíssima por causa do Império, porque na Champions League o time só conseguiu chegar em uma final, perdendo para o Liverpool nos anos 80. Acredito também que o Barcelona não vai ter nenhuma dificuldade em vencer a Roma. Mesmo com o goleiro Alisson, goleiro da seleção brasileira, em excelente forma, chegando já para a sua primeira Copa do Mundo, acredito que o time da Roma não tem nenhuma possibilidade de parar o Barcelona. Então acredito que Messi e a sua trupe devem mais uma vez conseguir alcançar as semifinais da Champions League e, na ausência do Real Madrid, conforme meu palpite, se torna sim o grande favorito a vencer o título.
E depois desse áudio, já com a introdução que foi devida, o senhor Rodolfo Dias, mande um abraço para a turma.
Um abraço para todos os nossos ouvintes, e eu desde domingo estou o nosso saudoso pinguim da Itatiaia, rindo à toa, é uma alegria atrás da outra desde domingo.
Daqui a pouco nós vamos tratar melhor disso que Rodolfo está dizendo, mas também temos aqui, finalmente formado em engenharia civil, o senhor Grauber Maia. Aliás, esse é o título do podcast hoje, brincadeira, mas poderia ser.
Aê, parabéns, Grauber.
Qual é, galera? Duas coisas. Primeiro, eu formei engenharia de Grimensura, não formei engenharia civil não, porque engenharia civil é engenharia de nada.
E o segundo?
O segundo é que eu já quero deixar bem claro para todo mundo que o gordinho da cara azul, da voz fina, que falou que domingo que vem tem mais, não é Rodolfo.
É outra pessoa.
Me interpelando pela rua, perguntando se aquilo era o Rodolfo, mas não é.
O nosso e-mail recebeu uma porrada. Nós recebemos uma porrada de e-mail falando que era o seu Rodolfo, tivemos que desmentir. Muito bem, senhores, agradecemos a todo mundo que está com a gente desde os primórdios, das primeiras edições. Avisamos que o senhor Emanuel Bessa não pôde vir porque hoje ele teve compromissos familiares, a gente não vai ficar zoando ele aqui de novo. E o senhor Cid Oliveira está em corpo presente aqui, mas deixou, daqui a pouco vocês vão ver, um verdadeiro tratado sobre a NBA na temporada 17-18. Hoje teremos, além de Champions, como já foi a introdução, estaduais, afinal de contas, 21 estaduais já acabaram, que bom. temos Libertadores, Europa League, futebol europeu, já temos campeões na Europa, tem a Copa América de Futebol Feminino, Superliga, NBB, Fórmula 1, que teve GP no Bahrein, o atletismo também, importante falar, que teve a Maratona de São Paulo, e Euroliga de Basquete, além do esporte esquisito, que poderia perfeitamente ser alguns campeonatos estaduais aqui, como até já tentamos fazer outras vezes, mas vamos privilegiar esportes menos vistos que o futebol. Vocês preferem começar pela Champions ou pelos estaduais?
Pelos estaduais, que a gente fica livre disso até no ano que vem.
Mata tem.
Como é que é, Celinho?
Mata tem dos estaduais aí.
Ah, você tá precisando de um matão, né? É. E faltou o gol pro Atlético no Mineirão, né, Celinho? Porque vocês levaram uma vantagem muito grande para o jogo de volta, comemoraram o título de antemão e deu tudo errado, afinal de contas o Otero pega bem na bola, né não, Grau?
Pô, é natural que o Atlético perdesse o título, é porque ficou a semana inteira dando volta olímpica, aí cansa, chega cansado pro jogo e...
Normal. E vocês sabem que o Otero vai virar lutador de MMA, vai entrar no sugestiva categoria peso galo.
Olha aí, Celinho, que desgraceiro esse dia seu, hein?
É, foi um dia bom, não. Mas né, o Galo jogou mal, né, velho? Assim, esse negócio do Otero ter sido expulso aí foi determinante pro resultado do jogo. E o primeiro gol com 4 minutos também. Né?
Não tem da cabeça, não, Celinho. O Cruzeiro também jogou mal. É que o Atlético teve um expulso, fez um gol rápido e tal, aí pavimentou o caminho do título, mas jogar bem, assim, o Cruzeiro jogou bem.
É, se pressionou o Atlético, mas assim, foi naquele abafa que é mais do que normal um time que tá fazendo resultado fazer, né? É,
impressionou também até fazer o segundo gol, né? Depois que fez o segundo gol, já...
Exato, era o que tinha que fazer, mas também o Atlético não tinha muito como fazer nada no jogo, não. Se tivesse um lateral expulso, dava pra compensar, mas o cara que é uma das opções de ataque com um time que não tem muita coisa, aperta um pouquinho.
Mas tem um negócio, né? O Arrascaeta em campo é sinônimo de gol, né, Crasco?
Ah,
eu não sei
aí,
o que é da Roma.
A gente já conta com 1-0.
Eu tava vendo a estatística, Celinho. É, são 13 clássicos do Arrascaeta, fez 6 gols e deu passe pra mais 3.
Tá vendo? 9 gols direto de participação deles.
Thiago Neves fez 6 clássicos, fez 3 gols.
É um cara que joga tudo que sabe nos clássicos.
É. Esperto, né? Joga
não vai pra Copa assim, mas vai jogar. Mas vai ficar enchendo o saco o resto da vida aí.
Muito bem, mas alguém quer falar mais alguma coisa sobre o Campeonato Mineiro?
Eu quero. Esse campeonato é uma bosta. Ainda bem que essa merda acabou. E vamos preocupar com isso antes de nada. Vamos ao que interessa, que eu vou fazer.
Vamos começar, Brasileirão, Cartola FC.
Ah, pronto. Nossa. Volta o Campeonato Mineiro, pelo amor de Deus. Tá esquecendo o Cartola.
Rodolfo, você vai tomar uma punição, vai ficar fora desse podcast há 2 semanas. Muito bem, em São Paulo, como eu havia dito a vocês que aconteceria, o Palmeiras entregou a rapadura.
Vem, não, que você falou que todo mundo ganhou o primeiro e eu ia ganhar o segundo.
É, pega essa outra gravação.
Mas o Palmeiras ganhou o primeiro, Celinho.
Ah, é verdade.
Mas tem registro aí.
Não, pode falar, ó.
Você falou que todo mundo que venceu a primeira ia conseguir ganhar o título. Todo mundo sobrou.
Mas tá no aproveitamento certo de Brunão, ó. Ele falou que todo mundo que ganhou a primeira partida ia ganhar a segunda e acabou que todo mundo perdeu. O Vasco, o Palmeiras e o Atlético perderam.
Dica reversa. Mas... Fala aí, Bruno. Você defenda, põe uma dica reversa.
Não, só um detalhe. Nessas questões aí, eu quero fazer um adendo. Porque você citou os 3 que mas e os que ganharam, que confirmaram o título? Nós vamos ver aqui agora. Vamos por partes. Primeiro, os 3 que eu errei, naturalmente, que a gente tem que assumir. O Cruzeiro recuperou, reverteu a vantagem, ganhou o Campeonato Mineiro em cima do Atlético. O Palmeiras perdeu do Corinthians 1-0, ainda perdeu nos pênaltis com Peter Cássio pegando 2 pênaltis. O Vasco tomou um gol do Botafogo aos 50 minutos de jogo. E ainda
aliás,
perdeu
que, que vergonha ali daquele torcedor que foi lá comemorando o resultado hoje de acabar o jogo, gente. Que foi legal demais. Vocês viram?
O vídeo do final de semana foi esse menino. É. Aliás, muito bobo da parte dele de querer passar a faixa na menina e tal. Tá. É. Nada a ver a zoeira. Tinha que levar pra dentro, mesmo, tá certo. Hein?
Agora o... Aliás, Fredoca, nosso amigo Fred Lages, deve estar até agora, Celinho, comemorando esse título do Botafogo. É. Para ele, estadual vale muito.
É, Não é a única possibilidade que ele tem.
Mas pro Botafogo vale mesmo.
Muito bem. Agora vamos aos que eu acertei. O Náutico confirmou o título, vencendo por 2-1. E é o 22º título estadual do Náutico.
Se citar o Grêmio é sacanagem.
Calma.
Como acerto.
E venceu o Central de Caruaru.
Mas o Náutico tinha ganhado a primeira partida?
Não, ele tinha empatado, mas era resultado que ele precisava. Então conta. Não vem não que conta.
Empate fora conta como vitória, então.
Pode, pode sim. Bora Bahia. O Bahia sapecou Vitória, ganhou de 1-0 no Barradão e conquistou o 40º título estadual. Ganhou o jogo de ida e ganhou de volta. Vocês querem questionar
isso? Isso aí eu falei que ia dar jogo no Barradão e não deu, hein?
Ganhando fora de casa, grande feito.
Falei pra vocês. Na Arena da Baixada, outro erro meu. O Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Curitiba e conquistou o título.
Aliás, olho nesse Atlético Paranaense pro Campeonato Brasileiro, hein? Esse time vai encher o saco no Brasileiro.
Todo ano, hein? Tá 4-2, vocês estão contando aí, né?
4-2 não, senhor?
Aqui, como assim?
Pai, você errou 3, então, não. Paulo, Minas e Rio.
E agora, e o Atlético Paranaense.
Ah, tá, é verdade. 4-2 errado, tá certo.
4-2 perdendo.
Perdoe pelo
ato fora. O Grêmio, infelizmente, eu acertei, porque com muita dificuldade ele ganhou do Brasil de Pelotas, que eu achei que ele não ia aguentar. Foi um apertado.
3-0.
É, foi um apertado 4-0 em casa e um 3-0 no Bento de Freitas. Mas assim, foram os únicos chute a gol que o Grêmio deu, que o resto só deu pra gente.
Mas foi assim, foi um 3-0 absolutamente na bacia das almas.
Não adianta tentar se redimir com os caras de Caxias depois da mancada sua lá pra trás.
E aqui, eles são de Pelotas, você sabia?
A parte geográfica do Bruno não para de passar vergonha.
Muito bem, tá 4-3 contra. E contando, o Remo ganhou de novo do Paysandu e Givanildo Oliveira foi campeão paraense.
Com isso, o Givanildo volta a ser o maior vencedor de estadual do século, com 9 estaduais.
Quem que tinha apanhado ele?
Quem tinha apanhado, eu não sei, mas tinha, tava 8-8.
Mas não sabia desse detalhe, não. Depois podemos averiguar. Em Santa Catarina não conta, porque foi jogo único, né? Mas aí eu falei que a Chapecoense ia acabar perdendo o título. Perdeu 2-0 e o Figueira foi campeão.
Nenhuma. Eu não lembro de você ter falado isso.
Como é que é?
Eu não lembro de você ter falado que o Chapecoense ia perder. Você tá pegando uma carona aí pra tentar se livrar de mais um ponto contra.
Isso eu não vou garantir que eu vou editar e colocar aqui, porque eu não lembro de ter falado também não.
Pois sabe? É.
Só completando aqui, quem tava empatado com o Givanildo era o Lúcio. Era o Pacheco.
Era o Pacheco.
Uai, meu professor foi campeão de qual estadual que ele alcançou o Givanildo?
O Sport, 2017.
Ah, foi campeão no Sport. Ele fez uma partida e foi campeão estadual no Sport.
É, exatamente.
Teve isso, tiver.
Desceu.
Tá reclamando de quê? O Joel Santana não foi campeão brasileiro pelo Vasco fazendo 2 jogos em um pedaço?
Peraí, gente. Vamos focar. Tá 4-3, né? Vocês estão focando aí. O Ceará ganhou os 2 jogos do Fortaleza e o time de Rogério Ceni teve que aceitar o vice. Porque que nós chegamos a um 4-4 aqui.
Sim.
O Operário venceu o Corumbaense e foi campeão depois de 21 anos. Nossa, tem 21 anos que o Operário não é campeão do Mato Grosso do Sul.
Só tem um time no Mato Grosso, esse time tem 21 anos.
É o único time de lá que eu lembro.
Ele perdeu as outras W.O., ele não quis
esquecer. Mas nesse caso aqui eu não vou falar não, porque o jogo foi empate aí. Aqui eu errei, o CRB tomou uma lambada no jogo de volta do CSA jogando em casa e perdeu o título, 2-0. Isso aqui eu errei feio, o que faz com que esteja 5-3.
6-5.
Hã?
6-5, né?
Não,
6-5. Então tá. O Goiás ganhou embaixo de um Toró, o jogo demorou 3 horas para acabar, mas ele ganhou da Aparecidense de 3-1.
É mais obrigação.
É, muito bem. Já perdi a conta, desisto de prova.
O importante é que nos principais você se ferrou.
Voltando, Rio Branco venceu o Galvez por 3-0 e foi campeão acriano. O Botafogo da Paraíba ganhou do Campinense e foi campeão paraibano.
E foi a terceira vez que os dois Botafogos foram campeões estaduais no mesmo ano.
Ó, isso aí é uma estatística interessante.
Um abraço pro pessoal do impedimento. Twitter é obrigatório de ser seguido.
Pô, eu acho que a gente tem que fazer uma matéria com esses caras. A gente faz muito mexão para eles aqui e merecido. O Motoclube foi campeão maranhense ao derrotar o Imperatriz por 2-0. Aliás, ao perder de 2-0. Você toma mais um gol e perde o título.
Então foi quase.
Cortação de prego.
E por fim, o Cuiabá venceu o Sinop por 3-1 e conquistou seu 8º título mato-grossense e foi o único time campeão invicto no domingo.
Graças ao Cruzeiro que conseguiu a proeza de perder para o Atlético lá no Independência, senão era para ser campeão invicto também.
Pois é. E na Série A2 do Paulista, Rodolfo cantou a pedra e o Guarani acabou sendo campeão. Venceu o... quem que era mesmo? O Oeste de Itapa.
Oeste de Itapa.
É, primeiro, na semifinal, ele se subiu, que eu tinha falado. Ele ganhou de 1-0 do 15 de Piracicaba. Depois de 5 anos, volta à primeira divisão do Paulista. Aí, na final, enfiou 4-0 no Oeste de Itápolis. E o ídolo bugrino Fumagalli pôde se aposentar após conquistar um título.
Faz muito bem ele.
O Magali jogava até hoje.
E
50 anos,
que e com golaço do menino que chama Rondinelli. Meteu um golaço de cobertura lá. Até ganhou o gol do Lindy Passe.
Faltou eu falar os resultados de sábado. O Manaus foi bicampeão amazonense, goleando o Fast Clube por 4-0. O Manaus foi fundado em 2013 e já é o maior time do Amazonas no momento. O Sobradinho foi campeão candango. Aliás, campeão da zona do entorno da capital, depois de 32 anos. Depois de 32 anos, vencendo por 1-0 o Brasiliense no tempo normal e nos pênaltis por 4-3. Aí vem a parte mais importante. Esses 32 anos sem título acabaram com, muita atenção, o primeiro pênalti cobrado por Michel Pratini. O Rambo bateu o pênalti do título e o goleiro Sucuri pegou 2 pênaltis.
Jesus,
amado. Detalhe. Ai, com Sucuri, respeito ao time, mas não dá pra dar mais.
O Sucuri é goleiro do Brasiliense, pegou 2 pênaltis. O problema é que o Michael pegou 3 no gol do Sobradinho. Ai, ai. E o ruim é que o Sobradinho não joga mais de cima.
Então cada pulo dele pra pegar a bola era um legítimo bote.
Eu tô só conferindo aqui, ó. Eu acho que Sobradinho não fica no Distrito Federal, não, hein? Tô só conferindo aqui. Porque nós vamos viver a situação do campeão do campeonato do Distrito Federal não ser do Distrito Federal.
Pois é.
Sobradinho. Não, Sobradinho é uma cidade satélite de Brasília.
É? Mas
Sobradinho, Gama.
Ah, não, é.
O que não é? Tô confundindo com Formosa.
Lusiana eu sei quem é em Goiás. Eu tô confundindo com Formosa, é isso mesmo. Tá?
Gama, Taguatinga, são uns satélites de Brasília.
Eu lembro que eu tava fazendo projeto lá pra uma sinalização lá em Brasília, eu tava calculando as distâncias para cidades para colocar naquelas placas de cidade lá, eu tive que colocar Formosa, e Formosa eu descobri que Formosa não era no Distrito Federal, mas eu confundia as coisas.
Muito bem, O Sobradinho não joga mais esse ano, né?
Foi o que você falou e eu comentei lá.
Exatamente. O calendário brasileiro é difícil, viu? Muito bem.
Não é o calendário brasileiro que é ruim, foi ele que foi mal no estadual do ano passado e não teve competência para conseguir a vaga na Série B dele esse ano.
Mas não justifica. O calendário brasileiro tem que ser repensado.
Tem que ter calendário cheio para todo mundo todo ano. Isso aí é fato.
Aqui, ó. Antes de encerrar os estaduais, só uma citação aqui de Sete Lagoas, que o Democrata Jacaré daqui de Sete Lagoas conseguiu se manter na segunda divisão no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Após um começo péssimo com 3 derrotas e 1 empate em 4 jogos, Paulinho Guará, ex-jogador do Democrata, assumiu o time e depois de 4 vitórias e 2 empates, somente uma derrota garantiu o Jacaré na segunda no módulo 2 do Campeonato Mineiro do ano que vem. E de quebra tirou o Betinense da semifinal da competição.
Nossa, Democratas é até na primeira divisão, né?
Além daqui do Democrata, o Ipatinga também conseguiu se safar de cair com uma vitória na última rodada. um dos times que muitos achavam que ia ser candidato a subir, acabou seguindo só se livrando do rebaixamento mesmo.
Foi os dois que subiram ano passado da terceirona, né?
Foram os dois.
Quase que volta.
É, quase que volta. Aí, mas os rebaixados mesmo foram o Mamoré e o Social de Fabriciano.
Que é isso, velho? O Mamoré e o Social caíram pra terceira?
Terceira divisão. Você vê como é que o abismo tá lá em Patos de Minas. A URT é tá há vários anos chegando nos mata-matas do Mineiro e o Mamoré, no Mineiro do módulo 1, e o Mamoré acabou de descer para a segunda divisão, que na prática é a terceira.
Fico muito triste com isso, porque lá em Passo de Minas eu sou Mamoré desde pequeno.
Que loucura. É, só para contar, isso, eu vou embedar. Mais?
Com isso, Guarani de Divinópolis, América de Teófilo Otoni, Tupinambás e Uberaba vão decidir quem vai subir pro módulo 1 do Mineiro ano que vem.
Briga de força escura, hein, rapaz?
Não sendo Tupinambás, tá bom. Muito bem, eu vou embedar aqui aquele post maravilhoso sobre o acesso do Democrata para comemorar essa não queda, né? Quase que era um bate-volta. Marcelinho, antes da gente falar de Champions, fala como é que foi o fim de semana na Europa aí.
Então, vamos lá. Vou começar pela Alemanha, né? Já que teve campeão lá, o Bayern.
Ah, não me diga.
Inesperadíssimamente foi campeão.
No surpreendente.
Depois de uma vitória de 4-1, na 29ª rodada ainda, são 34 lá o todo. Com 5 rodadas de antecedência, venceu o Augsburg fora de casa por 4-1. Bacana que o Ribéry fez gol, Robin.
Então, festinha, né?
Exatamente.
Agora, ano que vem, eles podiam tomar uma providência nessa Bundesliga, que eu não tô gostando de ver ela, não.
É. Fazer um negócio tipo faz na Liga de Vôlei aqui, né? Obrigar o Bayern a vender uns caras.
Pois é.
Ou então fortalecer os outros, né? Melhor fortalecer os outros.
É,
só uma coisinha rápida aqui. Eu esqueci de falar que o campeão capixaba, o Serra foi campeão capixaba.
Vencendo a primeira partida.
Olha aí, hein? Veja só.
Venceu a primeira e foi campeão.
Olha o empate aí.
4-3 com o Real Noroeste. E detalhe, quase que eles perdem o jogo demais, né? Se toma mais um gol. E é o pior, eles estão unificando o cinturão lá, ganharam a Série B ano passado e agora ganharam a Série A. Voltando para a Alemanha.
Daí, da Alemanha, que teve mais importante também foi o Bayer Leverkusen vencendo o RB Leipzig, foi 4-1 fora de casa e chegando aí na briga para a Champions League, né? Passou o seu quarto lugar ali, passou o Frankfurt com 48 pontos e está na Liga. Nos times da Liga dos Campeões. A Alemanha tem 4 vagas. É isso.
Agora, o mais importante, eu não vi você falando.
Diga.
Quem que falou uns tempos atrás aí, a gente estava especulando sobre a queda do Hamburgo? O Hamburgo na última rodada.
Ah, é, rapaz. Tá... Passou despercebido aqui.
Vamos por partes.
Eu ia lembrar isso, você falou.
Pois é, você acha que é. E que, de quem que eu... Peraí, eu falei que... isso aí vocês não lembram. Mas eu falei, quando vocês disseram aí... Ah, não, depende de uma derrota do Schalke. Aí o Rodolfo falou, não, mas vai pegar o Hamburgo. Aí, ah, não sei o quê, o Hamburgo. O Hamburgo ganhou do Schalke de 3-2 de virada. É mesmo. Agora, com essa única vitória nos últimos sei lá quantos jogos, ele passou o Colônia, não é mais lanterna, e está a 5 pontos do Mainz. Se ele passar hoje, o Mainz estaria no play-off do rebaixamento e o Hamburgo cairia direto. Esses 5 pontos de diferença incluem... Quantas rodadas que você falou que faltam, Celinho?
São 5.
Só para vocês terem uma ideia de quem que o Hamburgo ainda vai ter pela frente, ele vai enfrentar o Cologne... Não, mentira. Ele vai enfrentar o Hoffenheim, que é o 7º colocado fora de casa. Jogo difícil. Vai pegar o Freiburg, que é o primeiro. O Freiburg está a 7 pontos dele. Na verdade, 8. Está a 8 pontos. Depois do Freiburg, ele vai enfrentar. Cadê aqui? Vai enfrentar o Wolfsburg, que está a 7 pontos dele.
Confronto direto. 2 confrontos diretos já.
3, porque ele vai enfrentar. Não, ele vai pegar o Eintracht Frankfurt e.
Que tá Borussia, Champions.
O Borussia Mönchengladbach, que também tá no meio da tabela.
É, Borussia agora, na zona morta.
Agora o Mainz, que é o primeiro que tá na frente dele ali, nós temos que ter muita atenção com ele, porque o Mainz vai enfrentar o Freiburg, vai enfrentar...
Para um direto.
Exatamente. O Freiburg, o Augsburg... Nossa, todos os Burg.
Burgo,
vai enfrentar o Red Bull, chance de derrota. Vai enfrentar o Borussia, chance de derrota. Vai enfrentar o Wolfsburg, confronto direto.
Três confrontos diretos.
Não tá difícil, não, não, viu?
A quantidade de confronto direto faz que a coisa fique embolada, né?
Olha que dá, hein?
E será tá naquela que o reta... Hamburgo vai operar mais um milagre?
Ano passado ele começou a arrancar faltando cinco. Foi. Esse ano tem mais ponto para tirar e vai arrancar uma rodada antes.
É. Olha que dá.
Agora, tá vendo? Agora chamou utilidade pro campeonato alemão. Você ali, a partir de agora, você vai olhar.
Agarrar com o Douglas Santos.
Hamburgo em busca de um milagre.
Na verdade, você tá ligado que o campeonato alemão agora é que fica bom, né? Porque o Bayern já ganhou. Agora o Bayern fica jogando pelada de 5-4, que nem aquele jogo
que semana
passada. Agora que fica bom o campeonato.
Segue adiante, Sérgio.
A Bundesliga tem duas opções. Ou fortalece os outros times para conseguir competir com o Bayern. Ou então já dá o título pro Bayern no primeiro turno e já... deixa o pau quebrar, né? Nas peladão até no final do ano aí.
Exatamente. Seguir pro campeonato espanhol. Teve mais. Pô, até no espanhol mesmo, o Barcelona ganhando mais uma do Leganés. O Messi fez 3 gols no jogo e chegou arrebentado pro jogo da Champions agora. Já tava voltando de lesão. Tinha necessidade nenhuma dele jogar. Mas tá valendo ainda que o Barcelona tá na luta para ser campeão invicto. Já falei das paradas tortas que ainda vai ter até o final do campeonato. Vai pegar Valência, Real Madrid e Villarreal. O resto é mais obrigação de vencer. E eu, no Clássico de Madrid, teve um empate 1-1, Real Madrid, Atlético de Madrid. Isso foi no Santiago Bernabéu.
O Barcelona já é campeão, não é questão nem de si, é questão de quando.
Não, campeão já é. A questão é tá brigando é pra ser invicto.
É.
A dúvida
seria uma marca importante.
Exatamente.
Se ele não perder pro Valência, eu acho que ele vai ser campeão invicto.
Mas ainda tem clássico contra o Real, né?
Ah, mas isso aí, geralmente, o Barcelona passa bem.
Ele vai ser no Camp Nou, né?
O clássico vai ser no Camp Nou e o Real Madrid, vamos dizer assim, tá fazendo o mínimo para ficar com o quarto lugar, que tá praticamente assegurado.
Real Madrid está evacuando e locomovendo para o espanhol tem um tempão. O negócio desde a Champions.
Os quatro primeiros do espanhol estão praticamente definidos. Tem um abismo entre o Real Madrid e o quinto colocado.
Exato.
Agora, lá na zona de rebaixamento, esse La Coruña vai ter que tirar 8 pontos do Levante para não cair.
Ou seja, não vai tirar.
Tem 7 jogos.
Edoff, será que não vai conseguir salvar?
Pois é.
O Levante cair é meio paradoxal.
Adiante, Celinho, adiante.
Vamos lá. Passemos pro inglesão. Aí que teve uma das surpresas da rodada, né? Que foi o clássico entre Manchester City e Manchester United, que esperava-se que o City conseguisse o título já nessa rodada, e ele começou muito bem no jogo, vencendo por 2-0 e perdendo um caminhão de gols, principalmente com a Sterling, que é um atacante bem razoávelzinho, viu, para ter custado o que custou pro City. E aí o United virou o jogo, principalmente com grande atuação do Pogba. Nas únicas 3 vezes que chutaram, praticamente viraram o jogo.
É a primeira vez que eu vi Paul Pogba ganhar um jogo lá.
Exato.
Assim, que eu lembro, né?
Dizem que ele é bem desperdiçado lá no United, porque ele joga muito lá atrás, por causa do conservadorismo do Mourinho. Ele jogaria bem melhor se tivesse mais presença no ataque. Com isso, só adiou o título. Ainda falta 6 rodadas, ainda o time tem 14 pontos de frente. Acho que pode ser campeão nessa rodada, deixa eu ver. São 6?
Pode.
18 pode ser campeão.
Mas depende de uma combinaçãozinha aí.
Exato.
O Mourinho basicamente só disse assim: vocês vão ser campeão, mas tá, toma um carimbão meu antecipado.
Nossa, bem que dá pra ser campeão, não. Tem 18 pontos em disputa, ele tá 3 de frente, então vai esperar mais umas 2 rodadas ainda.
É verdade. No que bom, ano que vem não tem Chelsea na Champions, que alívio.
Tá em quinto ali, tá bem longe. 57 contra 67 do Tottenham.
O Tottenham, deixa eu ver. Mais um novo rico que se ferrou nessa temporada.
Que só empatou, o Tottenham venceu o Stoke por 2-1. Então deve...
E agora o Tottenham também tá focado.
Exato, tá mais ou menos definido, os 4 primeiros.
É, não vai não. Chelsea e Arsenal, os dois rivais de Londres, vão ter que ficar de fora vendo o Tottenham.
Estão ficando com a Liga Europa mesmo. Deixa eu ver aqui no rebaixamento se tem alguma coisa legal acontecendo.
Ó, só o Hampton ali entrou, hein?
Southampton, exatamente. São 3 pontos que o Crystal Palace botou acima dos dois. Do Southampton e Stoke.
Exatamente.
E o Southampton, que foi mostrado em estatística recente, vendeu jogadores de valores absurdos, incluindo o Van Dijk, para o Liverpool. E agora está nessa situação. Está na briga ali contra o desespero. Dinheiro mal aplicado.
Eles venderam Sadio Mané, velho. Presta atenção.
Pois é.
Adiante, Celinho, adiante.
Vamos lá.
Só um parênteses. Depois daquele começo de ano desastroso, o West Ham não vai cair.
Não vai. Exato. É, vamos pro italianão, que tem a Juventus caminhando pro título, né? Venceu o Benevento roubado por 4-2.
Olha só.
Arrumaram um pênalti. Enquanto o jogo estava 2-2, arrumaram um pênalti que para mim não foi. E eles fizeram 3-2, isso já com 80 minutos. Só que depois o Douglas Costa acertou um golaço lá, um chutaço no ângulo, e fez 3-2, não precisava do pênalti. Então não para falar que foi roubado, mas estava empatando, estava dando uma zebra. E depois tem confronto direto. Ia ser uma zebraça contra o Benevento e tinha confronto direto ainda contra o Napoli. Só que aí a diferença ficou mesmo em 4 pontos. O Napoli ainda depende de mais alguém para conseguir ser campeão. O Napoli conseguiu até vencer.
Nada, como dizia um antigo amigo seu, que comandou seu time, o campeonato está manchado.
Exatamente.
O campeonato está manchado com isso. Garfaram o Beneventão da massa.
Essa semana voltou esse negócio de campeonato manchado de novo, hein? O Palmeiras ressuscitou isso aí lá em São Paulo.
Exato. Tudo quanto é coisa do Campeonato Paulista, é verdade. Mas você pegou a Juventus, o tanto que ela é favorecida, dá uma lista bem grande.
O time mais roubado da Itália é a Juventus. A Juventus é o Corinthians da Itália.
Exato. E é odiado da mesma proporção também, eu imagino.
Só ia comentar o que, que não dá a Fiat ser de Turim, né?
Né. Deixa eu ver aqui se tem alguma emoção nas outras disputas. Até tem pelo terceiro e quarto lugar aqui. A Lazio e a Roma com 60, disputando quem da capital vai ficar mais bem colocado. E a Inter fica com 59 na quinta posição, tentando chegar na Champions. São 4 vagas na Itália.
É, e com a derrota da Roma e da Inter, a Lazio passou as duas, né?
Exato. A Lazio, agora, do Tiro Immobile, que é o artilheiro da Série A, com 28 gols. O jogador que mais fez gols pela Lazio na Série A. Diga.
Muita atenção lá na disputa pela de rebaixamento. O Cagliari, que estava bem lá na frente, perdeu 3 seguidas e já voltou para a briga para não cair. O Crotone, o Spal está invicto há 5 rodadas, mas como ele empatou 4 jogos e ganhou 1... Ele somou apenas 7 pontos. O Crotone perdeu 3 jogos, mas como ganhou 2, somou 6. Ou seja, empatou.
Se não me engano, a Spal foi um dos que ajudou a tirar o Napoli da liderança. Se venceu, empatou com o Napoli.
Acho que empatou. Mas o Crotone pode escapar, hein? Agora o Verona, acho que esse ano vai, viu? Apesar de reagir.
O Crotone, lembrando que o Crotone operou um milagre no ano passado.
Foi.
Foi no ano passado mesmo, né?
Foi, é pra subir? Foi. Adiante, Sérgio.
De italiano não é só isso. Só dá um tapa no francês aqui, que não tem nada demais também, não. Tá o PSG com 84 contra 70, só empatou um jogo ali no fim de semana contra o...
Ele não foi campeão.
Não, já é campeão.
O jogo do título vai ser agora. PSG e Mônaco, confronto direto.
Exatamente. É um bom jogo perder, hein? Valendo título, um clássico. São 14 pontos de frente, falta 18 em disputa.
PSG ganhando é campeão.
É isso aí.
Bom. Só para constar aqui, na Holanda, o PSV está com 77, o Ajax está com 70.
Tem disputa.
Tem jogo ainda, mas acho que vai dar PSV. Mas em outros anos já teve mais equilibrado esse negócio.
Quer que dá uma olhada como é que tá o portuguesão? A gente não fala dele.
O portuguesão tá o campeonato mais doido da Europa.
Sapeca aí então.
Nossa, verdade. Teu Benfica liderando com 74 contra 73 do Porto.
Essa semana.
Vou parar.
Essa semana, agora, final de semana agora, tem Benfica e Porto, só isso.
No Estádio da Luz.
Jogo do título.
Se for o caso, podemos começar a dar uma acompanhada no resto do português. Falta 9 rodadas.
Um ponto só de frente. Deram um pênalti roubadaço pro Benfica. A diretoria do Porto tá até ameaçando falar que o campeonato está manchado.
Outro campeonato manchado.
E tem o Sporting lá em terceiro com a crise desgramada lá. O cara quase sendo deposto do cargo presidente. Deu uma briga com os jogadores. Tá sendo notícia isso aí.
Ele tá no lugar dele, pelo amor de Deus. Isso aqui nem o América. Acho que entra no campeonato achando que vai ser campeão.
Exatamente, ele é exatamente o América do negócio. Ganha um aviso a cada 15 anos, assim. Fica chorando que é roubado, essas coisas.
É. Tá no lucro ir pra Champions.
É. Diz europeus, fora as Copas, é só isso.
Que coisa, então sabe pra onde nós vamos agora? Pra Liga Europa. Alguém discorda?
Não.
Podemos.
Francamente, de acordo.
Então, muito bem, vamos de quartas de final da Liga Europa. E o Arsenal, hein? O que é isso? Foi só a gente condenar o Arsenal que começou a jogar. Tô revoltado com isso.
Na Liga Europa, o Wenger ouviu nosso post, ué.
Venceu o Sporting por 2-0 e vai acabar classificando.
Na verdade, você sabe o que é que rola, né?
Isso é o Atlético de Madrid que você falou, né?
É, o Atlético de Madrid. Nossa, esquece, eu tava falando do Arsenal.
Isso.
O Arsenal goleou o CSKA de Moscou por 4-1.
Fazer um parênteses para esse jogo na volta. Esse jogo é na Rússia, com toda a tensão que tem entre ingleses e russos atualmente. O pessoal tá meio preocupado com o que vai acontecer nesse jogo. Exatamente.
E você sabe que depois.
Com hooligans, vai ser um jogo tenso. Brunão, eles estão avaliando esse jogo como já um teste para a Copa. Devido para os testes anti-hooligans lá, eles vão usar esse jogo para isso.
Vai ter tudo que precisa para testar.
Tá certo.
Teste real.
E tá com cara de Roma e Barcelona, hein? Olha que dá CSKA ainda. Como eu já falei, o Atlético venceu o Sporting por 2-0. Jogo de volta no José Avalade, então eu não duvidaria do Sporting.
Com essa bagunça que tá lá, difícil, hein?
É de jogador sendo suspenso, né? Negócio difícil lá. O Lazio goleou o Salzburg por 4-2.
Olho nessa Lazio que o time joga bem pra caramba.
Olho nessa Lazio nada, rapaz. Não tem nada que a Lazio pode fazer daqui até o final da temporada que vai superar o que a Roma fez hoje.
Exatamente.
Já estamos chegando. E para completar, o Red Bull venceu por 1-0 o Olympique de Marselha. Eu tô torcendo pro Olympique classificar só para não ter o perigo desse Red Bull Leipzig chegar na final.
Jogo mais aberto da eliminatória.
É verdade.
Evitar um problema para o UEFA botar os dois Red Bulls.
Mas o Salzburg eu acho que não elimina a Lazio, não.
De jeito nenhum.
Sei lá, 2-0 da ex, né?
É, se bem que o segundo jogo é em casa. A gente viu no Mineiro a diferença que faz o segundo jogo.
Você tá usando o Mineiro de parâmetro pra Liga Europa.
Eu tô usando o fato de você jogar o partido decisivo em casa, só isso.
Todo mundo ouviu você fazendo isso, ali não justifica.
Você tá comparando o Olympique de Marseille com o Atlético, é isso?
É, por aí.
Oh God, why?
Muito bem. Então vamos de Champions League agora. The Champions. Muito bem, Rodolfo. Qual que foi aquele 3-0 do Real Madrid no Juventus, que nós falamos para ele, pincelamos semana passada. Agora você pode entrar mais em detalhe. Não vale falar do gol de bicicleta do Cristiano.
É, você já falou, ué. Não, é que semana passada ficou meio atravessado, a gente não falou de todos os jogos de ida.
É o que você vai fazer agora.
É, na terça-feira da semana passada, dois jogos. O Bayern já tratou de encaminhar a classificação dele, ganhando fora de casa do Sevilla por 2-1. A zica, Brunão, você enterrou mais um time.
Calma.
Enquanto isso, o jogo mais esperado dessa fase, que foi a reedição da última final, que nem eu esperava um placar desse, acho que ninguém esperava, pela qualidade que o time da Juventus tem. O Real Madrid faz 3-0 fora de casa, Cristiano Ronaldo dando do jogo, dois gols, um passe, sendo que o segundo gol dele e o segundo do jogo é a bicicleta que já foi comentada pelo mundo afora.
Uhum.
Exatamente, pra você ter ideia da grandeza do que o Real Madrid fez no Juventus Stadium, a última vez que o Juventus tinha perdido com placar de 3 gols de diferença foi no ano de fundação do estádio, em 2011.
Que é isso, hein?
É, foi uma vitória maior, foi uma vitória maiúscula, e assim, vai ter o jogo da volta amanhã. O Real e o Bayern estão com a classificação encaminhadas. Já na quarta-feira da semana passada, teve os outros dois jogos. Mohamed Salah, Riyad Al-Ahly e companhia enfiaram 3-0 no Manchester pequeno da Inglaterra. Passou o carro para trás, para frente, de um lado, de outro, sem dó nem piedade.
Detalhe, aí, isso em 30 minutos de jogo.
É,
exatamente.
Aí, é, já
contextualizando, o Salah se poupou no segundo tempo.
Foi.
É. O Salah tá numa fase absurda. O cara tá jogando muito, mas é muito cara, mesmo.
Saiu machucado, né?
Que saiu machucado, deu uma de Romário, botou a mão na coxa e saiu.
É, ué. Não, ele botou. Vou dar uma poupada
pro campeonato inglês, né?
É, deu.
Não, ele nem jogou no campeonato inglês. A poupada foi grande.
É, ele só deu aquela malandragem ali e falou assim, o quê? Jogar inglês que não tem como a gente resolver, deixa pra lá. Aí hoje, contextualizando já, hoje terça-feira, mais uma vitória do Liverpool. O City até abriu 1-0 com Gabriel Jesus. Fez só que um mais uma lado. Vez...
Fez um gol mal anulado.
É.
Podia ter feito um 2-0 e dar uma adaptação no jogo.
É. É, poderia mudar o rumo do jogo, mas não aconteceu. Aí o Liverpool, no segundo tempo, de novo Mohamed Salah fez o do empate. Foi o do Salah?
Foi. E não, o outro foi do Firmino?
Não, mentira, o do empate é do Salah, verdade.
Mohamed Salah empatou, aí praticamente acabou com o City, que o City, aquela altura do campeonato, teria que ganhar de 4 gols de diferença. Foi todo pro ataque, tomou o gol do Firmino e adiós, mais um modinha da Champions.
Firmito acabou com isso.
O Salão é um negócio impressionante, o cara tem todos os rebotes, cara.
Firmino, maior brasileiro vivo na atualidade, me julgue. É.
Vai Rafael... tomar titularidade Gabriel Jesus da seleção nesse batido.
Rafael Portugal já deve estar tremendo lá do lado dele. De
o Gabriel
desespero.
Jesus só é titular porque o Tite não muda nada. Se o Tite tivesse um pouquinho de ousadia, o titular da seleção seria o Firmino. Falta ousadura para Adenor Bach.
O seu colega suicida.
Desespero de torcedor brasileiro também, só porque o cara nunca jogou aqui. Acho que o cara não tinha que estar nem na seleção.
E o cara também tem tatuagem no pescoço, pessoal, é preconceituoso.
E isso depõe contra ele, de fato.
Aí, né, aí agora vem o jogo que eu falei, tô igual o pinguim rindo à toa. Mais um desses famosos milagres. Agora o milagre de Roma. No jogo passado, no Barcelona, em Barcelona...
No Barcelona foi ótimo isso aí, rodou.
Como diz, porque tô horrível. No jogo passado, em Barcelona, o Barcelona fez 4-1 na Roma, 2 gols contras, 1 gol do Piquet, outro gol do Suárez... Todo mundo olhou para aquilo ali e pensou, fatura liquidada, fatura resolvida. Mas o futebol é uma caixinha.
Só uma coisa, como falamos no início do podcast, o senhor Círio de Oliveira, no dia do sorteio, falou que o Barcelona ganhou melzinho na chupeta. Continua.
Você viu o Totti rindo na hora do sorteio? Eu sabia que aqui ia dar muito tempo. Já conhece? Oh.
Aí agora eu vou pedir, Celinho, comenta aí que eu não consegui assistir o jogo. Eu só vi os gols depois lá. Mas o jogo mesmo eu não consegui assistir.
Então, a Roma dominou.
Peraí, só um minuto aqui, Celinho. Seu primo sobreviveu no final das contas?
Sobreviveu, eu já fiz contato com ele, ele tá meio louco. Mas tá bem.
Vai, Celinho, comenta aí. Conte os detalhes sórdidos desse jogo histórico.
Então, a Roma, por incrível que pareça, dominou o Barcelona nos dois jogos, né? Só que no outro tomou de 4-1, sabe-se lá por quê, porque aquela sorte que não ajuda eles na história aí.
Fez dois gols contra no outro jogo.
Exatamente.
Como eu falei, dois gols contra.
E hoje, os caras que fizeram os gols contra, um deu uma assistência pro gol e o De Rossi fez um gol do jogo. E aí a Roma fez 3-0 e passou e ficou com a vantagem por ter feito um gol fora de casa, né? Assim, mas dominou o jogo, o Barcelona mal passou do meio campo. E com a hora que o Iniesta saiu, que descontrolou um pouquinho a posse de bola no meio de campo, eles conseguiram o resultado com o gol do Manolas. Né?
Isso eu ia falar. O Barcelona foi eliminado com o gol do Manolas.
Aliás, foi aos 39 do segundo tempo.
E foi um gol bonito, diga-se de passagem. A cabeçada que não tinha chance nenhuma do Stegen pegar.
E aí teve aqueles 5 minutos de desespero, que foi o Barcelona vindo pra cima e eles se safando de tudo quanto é jeito. Assim, teve um lance lá que o Alisson saiu desesperado no gol pra porque ele tava sozinho contra o atacante. No rebote, o cara... Acho que foi o Busquets que chutou de longe e a bola passou triscando a trave, assim, naquele desespero. Imagina quem tava lá, deve ter tido uns 3 infartos lá. E assim, não. agora na Champions, pela primeira vez, acho que desde daquela época do Porto e do Mônaco, classificaram dois times que não são favoritos, né?
Exatamente. A Roma já teve em final, perdeu pro... Acho que... Não, eu tô achando que a Roma perdeu uma final de Champions pro Barcelona, não foi, não?
Não, foi pro Liverpool.
Foi pro Liverpool.
Nossa,
a final é pro Liverpool. Em 2001 foi eliminada pelo Barcelona na Semi. Era o Roma do Totti ainda.
Mas não foi na Semi, não, foi?
Eu acho que foi. Foi a última vez que a Roma teve na Semi.
Ah, não, então...
Não, Barcelona... Barcelona não chegou na final da Champions de 2001, não. 2001 foi Bahia contra quem? Agora não tô lembrado quem foi o adversário.
Não, só foi eliminado antes de chegar na Semi, eu acho.
Ah, antes de chegar na Semi.
Ah, sim, sim. Aí pode ser. Porque eu acho que a última vez que a Roma chegou na Semi foi a que vez com o Falcão ainda. Quando eles perderam.
Dessa que ele foi pra final.
É exatamente.
É esse mesmo, eu li na matéria mais cedo, é a segunda vez mesmo. Com essa agora é a segunda vez que eles chegam numa semifinais.
Então tá certo. Então tá certo. Muito bem. E os outros dois jogos não vai acontecer nada. Vai passar o Bayern, que já tá classificado, e o Real Madrid, certo, Rodolfo?
Eu tava torcendo para um dos jogos dados como resolvi ter uma virada, já teve, então não vai acontecer mais nada.
Então, com isso a gente, nossa, hein, falar em Liverpool e Roma, hein? Já pensou o reencontro de Mohamed Salah com a Roma, valendo o título de Champions?
Na verdade, eu acho que depois de muitos anos vai ser, pode, é bem provável que a semifinal vai ter quatro times de quatro países diferentes.
Tem isso também, né?
Acho que tem um tempão que não ocorre isso, se eu não estou enganado.
Não lembro da última vez.
Porque se você pegar de, pelo menos de 2013 pra cá, eu não lembro de 2013 pra cá de ter times das não quatro teve, ligas.
Não teve não, 13 teve dois alemães.
Dois alemães, 14 foi a final espanhola.
É, depois teve, 15 também teve dois espanhóis, o Real Madrid e o Atlético Madrid. Acho que não teve não.
Não, 15 a final foi Barça e Juventus. Eu acho que o Real Madrid chegou na
não, Real Madrid foi eliminado pela Juventus.
Mas eu acho que...
Sim, tinha Barça e Real Madrid. Isso.
O Real Madrid foi eliminado pela Juventus em 2015, na Semi.
Isso, a única que não ganhou.
É, aí 2016, final espanhola de novo. E ano passado foi Real e Juventus.
Atlético de Madrid.
E Atlético de Madrid. É, desde, mas, assim, desde 2013, 2012 eu não lembro. 2012 afinal foi Bayern e Chelsea, mas os adversários, eu acho que o Barcelona e Real Madrid chegaram na semifinal, que tava todo mundo falando da final entre eles, e os dois rodaram, se não tô enganado.
Não, isso foi no ano que foi a final alemã.
Tá bom, né? Chega. Já tá bom de Champions, né?
Conjecturando bastante sobre a Champions.
Já passamos, agora vamos falar, ainda em nível internacional, vamos passar para a Copa Libertadores da América. Teve rodada semana passada e antes de ganhar o título mineiro em cima do Clube Atlético Mineiro de Celinho, o Cruzeiro empatou com o Vasco em 0-0 e se complicou para passar na última rodada do grupo.
Exato. Agora o Cruzeiro tem que fazer 9 pontos nesses 4 jogos que restam. Geralmente se classifica com
10. É, na verdade, se acontecer do Vasco e do Cruzeiro ganharem seus jogos, vai ficar os 3 no grupo com 4 pontos.
É, uma loucura.
Exatamente. Tá com cara de 97 isso, hein?
Acho que obriga o Cruzeiro a ganhar um jogo fora de casa.
Não, o Cruzeiro tem que ganhar um jogo fora de casa já. Universidade do Chile que se cuide.
Pois é.
O Grêmio goleou. Vai dar.
Não, o Racing já perdeu.
O Racing já foi, verdade.
O Grêmio goleou o Monagas por 4-0, é o mínimo que você espera.
O Monagas também, se joga. Juntar o time do Blog Start Sports pra jogar contra os caras, a gente ganha disso.
Não ri não, que é sério. Muito bem, o grupo 2 da Libertadores. O Delfim ganhou do Colo-Colo no Monumental de Santiago por 2-0. Eu não sei lidar com essa realidade, não.
O Chile tá mal demais, acordo. Por isso que eu tô falando que a Universidade do Chile pode se preparar, que o Cruzeiro tem que ganhar deles lá. É a chance que a gente tem de ganhar fora de casa é maior contra eles do que contra o Vasco.
E o Atlético Nacional não aguentou a altitude de novo, perdeu pro Bolívar. Que grupo esquisito esse, né?
Essa do Delfim realmente foi... Não, Colo-Colo lá não é fácil, não.
Colo-Colo tá fazendo um atestado de fracassado. Puta merda.
Tá puxando.
Lanternão do grupo com um ponto.
O grupo 3.
Esse grupo já teve 3 rodadas.
No grupo 3 teve o jogo do Peñarol estreando em casa no campeão del Siglo. Meteu 3-1 no Tucumã. Pobre Tucumã, gosto deles. E o Libertad meteu 3-0 no Strongest, que é o que eu espero que aconteça. O grupo 4 me surpreendeu o empate entre River e Santa Fé no Monumental em 0-0. Olha que o Flamengo vai passar, hein? Nós ficamos rindo.
No final é do jeito de sair isso.
É, tem isso também, né? Ano passado ele era líder do grupo.
É.
Não,
o Vinícius
dá.
Aqui, ó. O Vinícius Flamengo... Júnior lá consegue carregar o time sozinho se tiver inspirado.
Flamengo e Libertadores não dá pra confiar.
Pois é. Na sexta rodada a gente fala se dá ou não.
Muito bem. O Garcilaso empatou em 0-0 com o Nacional. e segue invicto, vai entender. E o Estudiantes perdeu para o Santos de 1 a 0. No... Foi um gol. Quem que fez o gol do Santos? Não.
Acho que foi o Rodrigo, né? O Rodrigo,
né? Foi o Rodrigo, né? Isso. Então ele fez o. Não, foi Arthur Gomes que ele chama, o cara que fez o gol. Em compensação, o Vanderlei fez uns 50, que cada defesa do Vanderlei valia 10.
Aquele goleiro holandês, o Vanderlei.
Vanderlei.
Ô, bicho, ele é muito bom goleiro, véio. Impressionante o tanto que ele pega e o tanto que ele é regular, velho. Todas as partidas do Santos pode contar com ele que ele pega.
E salva.
E no grupo 8 também teve jogo, e jogo surpreendente, diga-se de passagem. Palmeiras ganhou da Alianza, tudo bem. E o Boca Juniors ganhou de 1-0 do Júnior de Barranquilla. O Boca Juniors quase perdeu esse jogo pro Júnior, cara. E eu, nessa brincadeira, se o Boca perde, ele é a lanterna do grupo.
Nessa brincadeira aí, amanhã tem Palmeiras e Boca Juniors, e não vai ser jogo fácil. O pau vai quebrar de acordo naquele Aliança.
Em São Paulo ou lá?
Em São Paulo.
Menos mal.
O Palmeiras precisa ganhar para dar uma resposta.
Mas pode contar com o Felipe Melo expulso.
E só para constar, o artilheiro da Libertadores continua sendo o Morelo do Santa Fé com 7 gols, mas o Iago Pikachu tem segundo com 3.
3?
3.
Que é isso?
Nossa, muita diferença.
Não, mas tá lá, firme e forte. Muito bem, vamos para a Copa América de Futebol Feminino. Uma prova escancarada de que ninguém dá atenção para o futebol feminino no Brasil. Quando tem Copa América de futebol masculino, você pode mandar o time J que o pessoal vai passar. A feminino você não vê em lugar nenhum, cara. Impressionante. Bom, o...
Mas vê no Start Sports.
Aqui o povo vê. A competição está sendo disputada na Colômbia. Mentira, no Chile. E o legal é que nem eles não jogam nem na capital, velho. É absurdo isso. O jogo vai ser em Coquimbo e em La Serena. Os jogos
que eles. Se fosse em Valparaíso.
Pois é. O grupo A tem Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Peru. E o grupo B, como é que os caras sorteiam a Copa América e botam o Brasil e a Argentina no mesmo grupo?
Deve passar dois, velho.
Que é isso? Brasil, Equador, Argentina, Venezuela e Bolívia. Que é isso? Bom, até o momento, o grupo A, a Colômbia está liderando com facilidade. Se bem que eles devem ter levado em consideração o ranking, né? Que na última Copa do Mundo a Colômbia foi bem melhor que a Argentina. A Colômbia é líder do grupo com 10 pontos, o Paraguai tem 4 pontos em segundo, o Chile com 2, Peru e Uruguai tem 1. A Colômbia meteu 7 no Uruguai, empatou 1-1 com o Chile e meteu 3 no Peru. O grupo do Brasil está rigorosamente empatado. Brasil, Venezuela e Argentina têm 6 pontos. A diferença é que a Argentina fez um jogo a mais. Até agora, né? Que vai ter jogo do Brasil daqui a pouco. O Brasil folgou uma rodada já. E o Brasil, os dois jogos que fez, venceu a Argentina na estreia por 3-1. E depois goleou o Equador por 8-0. E pasmem, a Marta não fez nenhum gol até agora.
Meu Deus.
É, ela tá só nas distribuições de bola. Acho que ela parou de chegar no ataque. Em compensação, a Cristiane já acertou 3 lá. Aliás, a Cristiane e a Bia Zanerato. Cada uma tem 3.
E ressaltar que essa Copa América é uma Copa América de verdade, né? Porque são só os 10 países da América do Sul disputando.
Exatamente.
O negócio. Na Copa América masculina, o Bahrein vai participar da próxima.
E eu tô vendo aqui, teve um Equador e Argentina, cara, que foi 6 a...
Né, não? Que é o convidado surpresa, não, Salve.
Ô, bicho. É o Catar. Eu falei Bahrein, né? É o Qatar que é o...
Bahrein é da Fórmula 1.
É a deixa da Fórmula 1.
Qatar é o país da Copa. Da próxima Copa.
Só pra constar, teve um Equador e Argentina que ficou 6-3 pra Argentina. Boa,
jogão, hein?
Uhum. Pois é. Não, e tem uma goleadora aqui, tem uma colombiana, a Catalina Usme, que já tem 8 gols na competição.
Salve, Celeste Centroavante?
Acho que sim.
Dá pra contratar pro Cruzeiro, hein, pro lugar do Fred.
Olha, no 7-0 no Uruguai ela meteu 4 gols, depois fez mais 3 na goleada de 5-1 sobre o Paraguai. Amanhã faz gol, viu? Muito bem. Depois nós teremos mais atualizações da Copa América, mas aproveitando sua deixa, Grauber, GP do Bahrein de Fórmula 1, Rodolfo.
É um resultado que até me surpreendeu um pouco, porque...
Me surpreendeu, Rodolfo? Você sabia que isso ia acontecer?
Que eu contava que as Mercedes iam ser favoritas, que é um circuito onde... circuito mais comum, que onde Hamilton já tinha operado um milagre semelhante ao que Vettel operou esse ano, só que não deu a lógica. Dobradinha no sábado, Vettel em primeiro, Raikkonen em segundo treino classificatório, e na corrida tudo se encaminhava para um final sossegado, o Bottas superou o Raikkonen na largada, a corrida estava alguns lances bons, mas parecia que não ia ter nada diferente, quando no pit stop do Raikkonen, um erro e ele atropela o mecânico. Bicho, sim. Foi um lance feio demais. Foi um lance feio demais. Você vê, a gente praticamente viu ao vivo a perna do cara virando. Até peguei o nome do mecânico aqui. Foi o Francesco Cigarini que foi atropelado. Com isso, além do Raikkonen ter saído da prova, a Ferrari foi multada em 200 mil, não lembro se reais ou dólares, vem conferir aqui, por causa disso. E o Francesco já passou pela cirurgia e está se recuperando bem. Voltando para a corrida, no meio dessa confusão toda, aí, por causa do problema do pit stop com o Raikkonen, a Ferrari resolveu não fazer o segundo pit stop do Vettel. Sendo que o Vettel tinha colocado pneus macios, enquanto o Hamilton e o Bottas da Mercedes tinham colocado médio, e a troca do Vettel tinha sido feita bem antes que a dos dois pilotos da Mercedes. O Vettel tinha uma boa vantagem, só que o Bottas foi aos poucos tirando a vantagem. Até que chegou na última volta, o Bottas conseguiu ficar menos de um segundo do Vettel. Poderia abrir a asa móvel. Só que aí o Bottas deu aquela demonstração clara de que parece que seria eternamente um segundo piloto. Errou uma curva na última volta, deu uma fritada de pneu que foi suficiente para o Vettel concluir a volta e chegar em primeiro lugar.
Exatamente, teve a manha de levar o carro 38 voltas com o pneu.
Não, teve porque o Vettel mesmo em anos anteriores já deixou de conseguir resultado porque pneu da Ferrari dele ter estourado.
Exato, aí correu o risco, né?
Correu o risco.
Diz aí, que ele tentou dar uma enganada no Bottas, falando que tava tudo
sob controle. Que eu vi tá hoje, ótimo. Ele falando pelo rádio com a Ferrari, não, tá tudo sob controle. Quando na realidade ele já tava umas 10 voltas sem pneu nenhum.
Que esse cara é otimista igual o Brunão, já aconteceu.
O cara tem que ser assim, isso.
Vettel, Bottas e o destaque, o quarto lugar do Pierre Gasly, pilotando a sua STR Honda.
Até hoje não sei quem que é esse cara.
Ele é um francês novato, mais ou menos novato, que começou na temporada passada no lugar do Kvyat. Aí ele conseguiu o melhor resultado para o motor Honda desde o seu retorno à Fórmula 1 em 2015.
Que isso, hein? Nem Alonso conseguiu isso.
Nem Alonso, nem a McLaren, nem nada nos 3 anos que eles ficaram por lá. Gasly conseguiu o melhor resultado do motor Honda. E esse final de semana já tem outra corrida. É o GP da China esse final de semana. Eu particularmente. É de madrugada, 3:10 da manhã, que agora tem uns 10 minutos.
O horário não favorece.
Eu particularmente não entendo certas lógicas da Fórmula 1, que seria bem mais fácil eles saírem da Austrália para a China e depois o Bahrein. Aí fez, vai lá, Austrália, Bahrein, China e depois Azerbaijão.
É.
Umas lógicas bem punk mesmo. Já na GP2, que é a categoria de acesso da Fórmula 1, ela começou no Bahrein, a temporada. Se eu não estou enganado, vão ser 12 provas, e o principal destaque brasileiro é o piloto Sérgio Sete Câmara Filho, que é filho do Sérgio Sete Câmara, atual presidente do clube de Selim.
Presidente do
Galo. É primeiro.
E... Nossa senhora, ainda bem que esse cara está na Fórmula 1. Que se ele fizesse corrida, aquela corrida aérea da Red Bull, ele corria um sério risco de cair, viu?
Complicado, hein?
Ainda bem que não tem problema, porque a Argentina treinou no CT do Atlético, já tomou de 6 igualzinho.
Adiante.
Podia ter talento para ganhar alguma coisa na F1, esse cara.
É, mas retomando o assunto da GP2, o Sete Câmara Filho é a principal possibilidade da gente voltar a ter um piloto na Fórmula 1. Ele fez o que a gente pode dizer de uma boa estreia, porque ao lado dele na Carlin, que é uma das principais equipes da GP2, tem o Lando Norris, que é considerado o novo Lewis Hamilton na Inglaterra.
É aí que o cara não vai para lugar nenhum na carreira, né?
Já deu ruim para ele.
E o Sérgio Sete Câmara conseguiu um segundo lugar na primeira corrida, que são duas corridas no final de semana, GP2, e um terceiro lugar na segunda corrida, chegando à frente do seu companheiro, do seu badalado companheiro de equipe. Com isso... Com isso, após essas duas corridas, o Lando Norris é o líder com 39 pontos, que na GP2 tem pontuação adicional por pole, por melhor volta no sábado, e a pontuação do domingo é menor. O Lando Norris tem 39 pontos, o Markelov, que ganhou da Academia da Renault. Aí, ó, a situação do Sete Câmara foi destaque, porque... O que ganhou a primeira corrida, o Norris, é da Academia da McLaren. O que ganhou a corrida do domingo, o Markelov, é da Academia da Renault. Ou seja, pilotos que já têm grandes equipes por trás. Aí o Norris em 39, o Markelov 30. E Sete Câmara está em terceiro com 28 pontos.
Esse Sete Câmara é bem elogiado, porque ele está ali para ganhar alguma coisa na F1.
É assim, considerando hoje o automobilismo brasileiro, é a principal possibilidade da gente voltar a ter um piloto brasileiro na F1.
Verdade.
Aí é ganhar a história, né?
É o sonho de Galvão Bueno, inclusive.
Desde o Massa que a gente não tem alguém disputando título.
Ah, e um destaque falando em Massa, lembrando do King Kong que a Williams está pagando. Deus que me livre, não sei se é o carro que é ruim, ter dois pilotos praticamente novato ou as duas coisas. O fato é que depois de duas corridas, até a Sauber já pontuou com o Marcus Ericsson e a Williams nada. Seus pilotos ficaram nas últimas posições nesse GP do Bahrein e a equipe está na lanterna do Mundial de Equipes com zero pontos.
Duas equipes já foram grandes algum dia que está... com carroça na Fórmula 1, a McLaren e a Williams.
A McLaren até que deu uma melhorada esse ano com o motor Renault, mas está longe de ser a McLaren campeã dos anos 80 e 90. Já a Williams, Deus que me livre.
Ai, ai. Muito bem. Chega de automobilismo, agora nós vamos virar completamente um cavalo de pau, hein? Gostou dessa? Nós vamos para a Superliga. Superliga masculina começou de forma surpreendente, hein? O Cruzeiro perdeu.
Perdeu em casa, né?
O Cruzeiro perdeu em casa para o Taubaté por 3 sets a 1. na primeira partida da semifinal da competição. Eu não lembro a última vez que o Cruzeiro perdeu um jogo de playoff em casa, vocês lembram?
Se bobear, isso nunca deve ter acontecido enquanto Cruzeiro.
Oi? Desde que a equipe virou Sada Cruzeiro, não tô lembrado mesmo, não.
Pois é. E o mais impressionante, o Cruzeiro perdeu também o segundo jogo. Acabou 3-0 pro Taubaté.
Uai, menino, ó.
2-0 na série?
Aí sim fomos surpreendidos, hein?
Agora sim eu fiquei surpreendido, né? Que o Cruzeiro pode ficar de fora da final da Superliga pela primeira vez em muitos anos.
Fora da semifinal.
Não. Ah, não, já é. Não, final, essa não, é a semifinal. É.
Crise no Cruzeiro.
Pois é. Em compensação.
O que a troca lado, de um levantador não faz. Até o time se tentar se ajustar de novo.
Ah, o time acabou de ganhar o Campeonato Sul-Americano.
Isso pode ter tudo.
Foi o líder disparado da primeira fase. É porque perde duas partidas e o time já não presta mais.
Eu parem acho que o time marcas. Abrindo o bico.
Como diria a mídia Galinácia, crise no Cruzeiro. Qualquer coisa vira crise.
Tá 3-2 pro SESI na outra contra o Rio de Janeiro. Não, já pensou dar um SESI e Taubaté? A Globo vai ficar doida, velho. Finalmente. Muito bem. Agora vamos ver a feminina como é que tá. Feminina já... Ah, é, a feminina já tá na final. O que eu ia falar dela era outra coisa. A final é em dois jogos, viu, Grau?
Dois jogos?
A gente tava na dúvida semana passada.
Mas e se um time ganhar um, outro time ganhar outro? De melhor campanha na primeira fase, ganha?
Não, tem um Golden Set. Isso. Nossa. É sério.
Nossa. Golden Set.
Golden Set.
Jesus.
Exatamente.
Que loucura, cara. É muita loucura, né?
Vai ter isso se precisar. Na verdade, pelo que eu vi aqui, ó, o jogo... Como é que acontece? Tem o primeiro jogo no Rio de Janeiro, que é a melhor campanha do Praia Clube. Se no jogo se forem dois resultados iguais, eu acho que tem sete de desempate. Aliás, se for cada um vencer um jogo, tem um sete de desempate. Nossa. Eu acho que isso vai dar muito errado.
Isso vai dar uma treta maligna, muito maligna.
Imagina, você ganha o jogo de 3-0 e perde o sete de desempate.
Pois é.
Enfim.
Difícil.
Muito bem. É, eu não tô sabendo lidar com isso bem. NBB. Chegamos ao NBB, os playoffs cortando na alta. Adivinha qual foi o único playoff que já está resolvido?
O do Flamengo.
Não, o Flamengo já está nas quartas de final direto.
Ah, tá. Ainda está nessa fase.
Tá.
Saquei, ainda está no wild card ainda.
Vou te falar o nome de um time que está envolvido, Botafogo. O Botafogo perdeu de 3-0 do Caxias e foi eliminado com 3 jogos.
Já deu ruim, né?
Botafogo.
O Caxias seguiu adiante para pegar o Mogi. O Bauru também passou, meteu 3-1 em quem? No Vasco. Agora os jogos que ainda estão em aberto. O Pinheiro, surpreendentemente, está sendo derrotado por 2-1 pelo Basquete Cearense.
Os cearenses ganharam aquela força cabulosa, ganharam a força depois daquela cesta cabulosa no final daquele jogo lá, ué.
Aquela cagada, né? É verdade. É, e o jogo mais equilibrado até agora é Vitória e Minas, tá 2-2. A decisão vai pro jogo 5 lá na Bahia.
O time do Vitória é muito bom, hein, velho?
Era o oitavo contra o nono, tinha que ser um jogo mais equilibrado mesmo.
Pois é.
O time do Vitória é muito chato, muito bom de mata-mata, assim, essas fases assim, o time sempre cresce. No ano passado também deu um calor danado mesmo.
Semifinal, né? Foram até a semifinal.
Até na semifinal.
E quem passar de jogo pega o Flamengo, viu?
Sim.
Pois é. Muito bem. NBB resolvido. Europa tá rolando, né, desde o ano passado, né? A Euroliga de basquete terminou a primeira fase, depois de N jogos, saíram os 4 times que se classificaram para os playoffs, valendo vaga no Final Four. Os confrontos serão entre CSKA Moscou e Kink, ambas da Rússia. O primeiro contra o oitavo, nesse caso. O, nossa, olha esse confronto. Panathinaikos e Real Madrid. Não. Isso aqui é perigosíssimo. O Fenerbahçe vai pegar o Baskonia da Espanha. E Olympiacos e Žalgiris da Lituânia. Gente, esse Panathinaikos e Real Madrid, hein? Isso aqui não. É uma treta.
Isso vai sair faísca nesse jogo.
E agora nós vamos chamar a presença do nosso amigo Círio de Oliveira, que no início da temporada da NBA, não, mentira, no draft da NBA, ele cantou a pedra que o time do Philadelphia 76ers podia dar um time bom esse ano. Já está nos playoffs, hein? Vamos ver então, ele vai nos passar um apanhado com como terminou a primeira fase, aliás, como terminou a temporada regular da NBA e o que esperar dos playoffs que vem por aí.
Olá, meus amigos do StartCast. Mais uma vez estou aqui de volta, a convite dos nossos amigos de bancada fixa, para falar um pouco da tão longa e nem sempre tão emocionante temporada regular da NBA, que chegou ao seu final na última quarta-feira, e sobre o início dos playoffs, amanhã, no sábado, dia 14 de abril, e como diria o grande Michael Jordan, é hora de separar os homens dos meninos. É a hora da verdade, onde o jogo da NBA fica realmente excitante, emocionante, muito mais físico, pegado e bem mais disputado do que uma temporada regular tão longa com 82 jogos. A temporada regular da NBA, como a gente vem dizendo, nem sempre é tão emocionante, porém esse ano ela nos reservou boas surpresas, bem gratas surpresas, e inclusive, né, com o jogo final na quarta-feira, na Conferência Oeste, entre o Minnesota Timberwolves e o Denver Nuggets, que disputaram a partida direta para saber quem seria o dono da oitava vaga nos playoffs do Oeste. Bom, começando então pelo Oeste, já que nós falamos dessa partida decisiva, podemos dizer que existe sim uma pequena surpresa, mas nem tão grande assim, na liderança do Oeste, tendo ficado com o Houston Rockets, que em 82 jogos conseguiu uma campanha de 65 vitórias e apenas 17 derrotas. Nem é tão surpreendente assim, porque o elenco do Houston Rockets é realmente de se aplaudir, por James Harden, Chris Paul, tem o brasileiro Nenê, que também aparece muito bem nas partidas, porém o Houston conseguiu desbancar nada mais nada menos do que o atual campeão Golden State Warriors, que ficou na segunda posição com uma campanha humildezinha perto do que eles já conseguiram de 72 vitórias na temporada regular, conseguindo uma campanha de 58 vitórias e 24 derrotas. O restante da classificação do Oeste, a terceira vaga ficou com Portland Trail Blazers, a quarta vaga com Oklahoma City Thunder, que era uma equipe que se esperava um pouco mais depois da aquisição de Paul George e Carmelo Anthony para jogarem ao lado do fabuloso Russell Westbrook. A quinta posição ficou com o Utah Jazz, que foi realmente uma grata surpresa, já que o time passou por uma pequena reformulação, até depois da saída do Gordon Hayward, que foi para o Boston Celtics, e acabou não participando da temporada por uma contusão mais grave. A sexta colocação ficou com o New Orleans Pelicans, que na verdade eu esperava um pouco mais da equipe, mas desde a contusão grave de DeMarcus Cousins encerrando a sua temporada, ele não pôde mais jogar ao lado de Anthony Davis, o famoso monocelha, o que fez com que a equipe perdesse um pouco de fôlego, porém a classificação já era esperada. Em sétimo lugar, o San Antonio Spurs, treinado pelo mitoso Greg Popovich, conseguiu chegar aos playoffs mais uma vez, mantendo a sua escrita de desde 1998 participando de todas as temporadas, mesmo em uma temporada um pouco mais turbulenta, após a aposentadoria do Kawhi Leonard, né, do Tim Duncan, desculpe, com o Manu Ginóbili já mais velho, Tony Parker também mais velho, Kawhi Leonard ficando fora de quase toda a temporada,
os Spurs mais uma vez se superaram e conseguiram uma vaga nos playoffs na sétima posição. E como já disse no início, o Minnesota Timberwolves, que era uma equipe também que a gente esperava que chegasse aos playoffs, suou um pouquinho mais, mas conseguiu, né, vencer o Denver Nuggets na última partida e garantir a oitava posição no Oeste. Então vamos nos manter aqui na Conferência Oeste, já falando sobre os confrontos. Ficou assim: o Houston Rockets vai pegar o oitavo colocado Minnesota Timberwolves, o Oklahoma City Thunder vai enfrentar o Utah Jazz, os quarto e quinto colocados. Os vencedores desses confrontos se enfrentam nas semifinais. Na outra chave do Oeste, o Portland vai enfrentar o New Orleans e o Golden State Warriors vai enfrentar o San Antonio Spurs, o que é promessa de um grande jogo, porque se sabe que existe já uma rivalidade, são dois times de camisas fortes, porém a equipe dos Spurs, um pouco enfraquecida, não sei se conseguiria vencer o Golden State já no modo playoff, porque a gente sabe que os grandes times durante a temporada regular seguram um pouquinho em suas campanhas, principalmente para que eles consigam chegar mais saudáveis, com mais energia para os playoffs. Então os vencedores desse confronto entre Portland e New Orleans e Golden State e San Antonio se enfrentam nas semifinais. Então, falando um pouco aqui rapidamente sobre a Conferência Oeste da NBA, eu não vejo assim uma situação muito favorável de que nós não tenhamos uma final de conferência entre Houston e Golden State, tá? Golden State chegando agora nos playoffs com o retorno do Steph Curry, o Houston Rockets com o seu run and gun, né, do nosso já conhecido Mike D'Antoni. Eu acredito que esses dois times devem fazer a final da Conferência Oeste e acredito que vai ser um grande jogo. Vai ser uma grande série e eu vejo assim uma possibilidade real do Houston vencer o Golden State. Mas vai depender muito do que o Golden State conseguir apresentar nesses playoffs. Porque a gente sabe que como equipe, como uma formação já dessas últimas três finais de NBA seguidas, a gente sabe o que o Golden State é capaz de entregar. Já o Houston vem com sangue nos olhos, vem realmente com muita sede de conseguir essa vaga na final. E eu acredito realmente que vai ser uma grande série. E algo me diz, assim, profundamente, que o Houston Rockets vai ganhar essa série 4-3, principalmente pela possibilidade de jogar o jogo 7, o jogo decisivo, tendo a vantagem do mando de quadra. Acredito que isso vai ser muito importante. Porém, a partida entre essas duas equipes provavelmente vai ser uma coisa de louco, vai ser jogos para mais de 120 pontos fácil, porque são duas equipes que têm ataques muito efetivos e nem sempre a defesa ela aparece tanto, mesmo sendo em jogos de playoffs, onde as defesas tendem realmente a ter um pouco mais de força. E falando aqui em defesa, acredito que pelo lado do Golden State, Draymond Green terá uma grande importância nessa série, porque um pouco mais de defesa do lado do Golden State pode realmente mudar essa minha previsão, tá? Mas acredito que esse ano nós vamos ter um novo finalista vindo do velho Oeste, né? O Oeste Selvagem americano. Então, falando agora sobre a Conferência Leste, já tão tradicional Conferência Leste na NBA, tivemos sim surpresas. O Toronto Raptors conseguiu a primeira colocação no Oeste com uma campanha de 59 vitórias e 23 derrotas, sendo uma campanha inferior ao líder do Oeste, que foi o Houston Rockets. Seguido pelo Boston Celtics, que sabe-se lá como conseguiu essa segunda colocação, mesmo com a aquisição do Kyrie Irving, que acabou se contundindo na fase final da temporada regular, vai perder os playoffs. O Boston, com vários desfalques, tendo Brad Stevens como uma mente genial de basquete, fazendo seu time jogar o máximo o tempo todo, conseguiu ainda segurar essa segunda colocação. Na terceira posição da Conferência Leste, temos a grata surpresa do Philadelphia 76ers, que retorna aos playoffs depois de muito tempo. Grata surpresa, digo pela terceira posição, porque eu já acreditava que o Philadelphia conseguiria retornar aos playoffs essa temporada, tendo Joel Embiid como pivô, acabou também perdendo um pouco do final da temporada regular, mas deve voltar ainda para os playoffs, e tendo como grande figura Ben Simmons, que jogou muito basquete durante essa temporada, o calouro, e conseguiu levar o Sixers à terceira posição. E lembrando que os Sixers fizeram a troca com o Boston Celtics pela primeira colocação no último draft e draftaram o Markel Fultz, que acabou perdendo grande parte da temporada, porém retornou agora na reta final da temporada regular e está apto a jogar os playoffs, o que pode sim ser um grande reforço, porque o garoto tem muito talento. Resta saber como ele vai se comportar nas partidas decisivas. Seguindo, na quarta colocação temos o famigerado Cleveland Cavaliers, só que com problemas. Porque o Cleveland começou a temporada com uma equipe cheia de, vamos dizer a linguagem do futebol, cheia de medalhões. Dwayne Wade, outros grandes jogadores na equipe, porém a equipe não se encaixava. Havia problemas de vestiário, haviam conflitos, e o Cleveland resolveu se inventar no último dia da janela de transferências no meio da temporada e mudou completamente a sua equipe. Dwayne Wade voltou para Miami, dispensou outros grandes jogadores e cercaram LeBron James de jovens jogadores, mantendo ali o J.R. Smith, né, como um dos remanescentes ainda do time titular antigo, juntamente com LeBron James. E acredito que o Cleveland conseguiu realmente se inventar. Porém, com uma equipe tão jovem, cheia de energia, conseguiram apenas a quarta colocação. O que posso dizer disso? Na verdade, a alteração do Cleveland para uma equipe mais jovem, no meio da temporada, e conseguindo ainda essa quarta colocação, pode valer o seguinte: pode ter sido um tempo de ajuste para que esses jovens jogadores se enquadrassem na equipe, fizessem com que o Cleveland ganhasse mais energia, mais tempo de quadra para outros jogadores, né? Não, e facilitando também o trabalho do LeBron James, tendo jogadores jovens de pernas frescas ao lado dele, fazendo com que a equipe possa chegar forte nos playoffs. Essa quarta colocação, na verdade, não diz tanto assim, já que o Cleveland costumava vencer a Conferência Leste. Mas acredito que nos playoffs a história é diferente. LeBron James tem jogado com números de MVP, uma coisa sensacional que ele tem feito nessa temporada. E eu acredito que, mais uma vez, ele tem grandes chances de carregar o Cleveland até as finais. Resta saber como será a sua equipe de apoio, né? Os demais jogadores que estarão ao seu lado durante essa competição. Na quinta posição, o Indiana Pacers, também conseguindo uma campanha bem sólida, não se esperava tanto que a equipe de Indiana conseguisse chegar tão longe. Em sexto lugar, nós temos o Miami Heat, que depois da volta de Dwayne Wade, conseguiu melhorar ainda mais o seu jogo, tendo principalmente ele como o apoio do Hassan Whiteside, que vinha, né, já desempenhando um grande papel no Heat. E eu acredito que, mais uma vez, né, a gente possa dizer realmente que o Miami Heat é um time que surpreende a cada ano. Porque perdeu o LeBron James, perdeu o Dwayne Wade durante um tempo, Chris Bosh foi forçado a praticamente se aposentar devido à contusão na perna. Mas nós temos que enaltecer sempre o trabalho feito por Eric Spoelstra, seu treinador, que consegue também, muito similar ao que o Brad Stevens faz no Boston, carregar esse time de energia, de jogadas, faz com que esse time renda o seu máximo noite a noite. E eu acredito realmente que o Miami pode aprontar alguma gracinha aí nos playoffs. Na sétima posição nós temos o Milwaukee Bucks, e na oitava posição nós temos que dizer aqui o Washington Wizards, passou um pequeno sufoco, mas conseguiu se classificar para os playoffs. Se esperava mais da equipe, já que ela teve mantida sua base do ano passado, que chegou até as semifinais, foi ao jogo 7 contra o Boston Celtics, mas a equipe de Washington não entregou tudo que se esperava e conseguiu a classificação apenas na oitava posição. Então agora, indo para os confrontos do leste, nós teremos o Toronto Raptors contra o Washington Wizards. Não acredito que os Wizards tenham forças para passar pelo Toronto. Tá, apesar de que pode ser realmente um grande jogo, caso o Washington Wizards mude a sua chavinha para o modo playoff. Depois teremos Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers. Acredito que provavelmente Cleveland deve passar. Tá? Na outra chave nós vamos ter um duelo sensacional entre Philadelphia 76ers e Miami Heat. Aí vai ser briga quente, porque são dois times não tão similares. Talvez o Philadelphia tenha um pouco mais de talento, mas o Miami Heat tem casca, tem experiência em playoff. Philadelphia está voltando depois de muito tempo, e os jogadores mais jovens talvez possam ter um pouco de dificuldade. mas mesmo assim eu ainda acredito que o Philadelphia deve passar pelo Miami, mesmo sendo uma série muito bem disputada. O Boston Celtics irá enfrentar o Milwaukee Bucks, e eu acredito que nós podemos ter aqui uma série bem disputada. Por quê? O Boston Celtics vai chegar realmente desfalcado nos playoffs, com a sua equipe tendo que apresentar o máximo. Nós temos lá um calor espetacular, que é o Jason Tatum, nós temos o Jaylen Brown, nós temos vários jogadores que podem realmente desequilibrar nesses playoffs, porém, nós temos também que enaltecer o trabalho que os Bucks vem fazendo nos últimos anos, e eles lá também têm a besta negra, a besta grega, né? O Giannis Antetokounmpo, um grande jogador, um mala pivô de excelente qualidade, de excelente força, e eu acredito realmente que o Milwaukee vai dar muito trabalho para o Boston Celtics. Acredito que a chance do Boston passar nesse confronto será Brad Stevens e a sua cartola mágica de fazer esse time do Boston jogar cada vez mais, mas vai ser com grande dificuldade que o Boston deve realmente passar pelo Milwaukee. Já seguindo aqui na sequência, teríamos então, pelos meus palpites, uma semifinal entre Boston e Filadélfia, e numa outra semifinal, Toronto contra Cleveland. Meus amigos, essa semifinal vai dar o que falar, se ela realmente acontecer, obviamente. E acredito que, se Cleveland quiser mais uma vez chegar à final credenciado ao título, mesmo com todas essas mudanças, a vitória, uma possível vitória sobre Toronto nessa série, pode realmente fazer com que a equipe consiga realmente ganhar essa cancha para vencer também, né, a final do Leste, que eu acredito que será contra o Philadelphia 76ers. Não vejo assim uma possibilidade do Boston passar sobre Philadelphia. Pode ser e será realmente uma série muito equilibrada também. E se o Boston passar, vai ser realmente aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, talvez também pelo mando de quadra em um eventual jogo 7. E em uma final do Leste, supondo aqui, já que o Leste tem muito equilíbrio entre Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers, eu acho que a possibilidade de termos um fator LeBron James fará Cleveland chegar às finais da NBA. Não vejo outra opção senão LeBron James jogar no seu nível mais alto, no seu nível Super Saiyajin 17, porque ele é a peça fundamental de Cleveland, em um time muito jovem, em um time cheio de energia, porém sem tanta experiência em jogos decisivos. Porém, acredito que a gente pode esperar Cleveland passando com alguma dificuldade nas suas séries, mas acredito que eles realmente devam fazer a final da NBA contra o Houston Rockets, que devem também tomar a cadeira no Oeste, que pertence ao Golden State Warriors. E o palpite para as finais, se realmente acontecer uma final entre Houston Rockets e Cleveland Cavaliers, eu vou deixar para falar próximo à final da NBA, porque eu já estou dando uma de mãe de Ná aqui sequencialmente, eu acho que já está ficando até chato, porque nem eu sei mais do que eu apostei. Mas acredito realmente que uma final entre Cleveland Cavaliers e Houston Rockets, colocando LeBron James em um pedestal muito mais alto do que ele se encontra hoje, caso ele consiga levar esse time de Cleveland a uma final de NBA, seria algo espetacular. Então, meus amigos, convido vocês mais uma vez a acompanhar os playoffs da NBA, que de longe chegam a ser muito mais excitantes do que a temporada regular, mesmo tendo tantos classificados, né, já que se classificam 16 equipes de 30, mais do que 50%, porém esse ano a gente pode ver que no Leste, principalmente, existe um equilíbrio muito grande. No Oeste, não sei tanto assim, porque Houston e Golden State realmente sobram em relação ao resto. Beleza? Final da Conferência Leste, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers. Final da Conferência Oeste, Houston Rockets, Golden State Warriors. Comecem os playoffs, hora de separar os homens dos meninos, onde o bicho pega, onde o jogo fica físico, onde a gente realmente gosta de assistir basquete, porque grandes partidas, grandes lances, grandes momentos do esporte são feitos nos playoffs da NBA. Valeu, um grande abraço para você, fiquem com Deus,
Salve, salve, valeu!
Bom, depois desses prognósticos já repassados aqui, podem saber que nós vamos voltar e avaliar isso ao longo dos playoffs. Eu não vou zicar ninguém ainda, porque é muito cedo para isso.
Está muito cedo.
Vamos dar um tempinho.
Bruno Zica.
Vamos deixar ele julgando. Rodolfo teve vitória brasileira, vitória dupla do Brasil, na Maratona de São Paulo, depois de 16 anos. Conte essa história.
É, na verdade, eu até coloquei errado que não é 16 anos. Na realidade, são 10 anos.
Então você me deu números errados, mas tudo bem.
Eu conferi aqui agora, que eu tinha ouvido na transmissão, só que agora eu conferi aqui, atualizando. Teve a Maratona de São Paulo esse final de semana e... com vitória brasileira, tanto no masculino quanto no feminino. Fato que não acontecia desde 2008, quando o Claudio Rodrigues, no masculino, e a Maria Zeferina Baldaia, no feminino, tinham vencido a maratona naquele ano. Este ano, quem conseguiu as vitórias pelo feminino foi a Andrea Hessel, que já corria corridas de menores distâncias, mas estava disputando apenas a sua quarta maratona e a primeira vez em São Paulo. Ganhou com sobras na categoria feminina ao completar a corrida com 2 horas 40 minutos e 2 segundos. Completaram o pódio a Cheyenne Woldemeskel da Etiópia e a Valdirene Silva do Brasil. Para vocês terem uma ideia, não havia no feminino, desde 2010, com Marisete Moreira, não tinha uma vitória brasileira na Maratona de São Paulo. No masculino, o vencedor foi justamente o que tinha ganho por último, o Solonei da Silva. Ele que tinha conquistado a última vitória brasileira no masculino na Maratona de São Paulo em 2012, 6 anos depois voltou a conquistar o título. Ele que terminou bem próximo na chegada com o Wellington Bezerra, atleta do Cruzeiro. Eles andaram juntos desde mais ou menos o quilômetro 30. Aí no final o Solonei conseguiu abrir uma distância. O Solonei concluiu a maratona com 2 horas 15 minutos e 59 segundos. O Wellington Bezerra chegou atrás com 2 horas 16 minutos e 3 segundos. E completando o pódio, o Godofrey Kosgei do Quênia com 2 horas 16 e 37 minutos. Um destaque aí para essa conquista brasileira que já tinha muito tempo que não ocorria um resultado importante. Parabéns ao Solonei, parabéns à Andréia pelo feito.
Gostei.
São Silvestre é uma maratona ou uma meia maratona?
Nossa, não é nem meia maratona.
Nem
não?
Isso, a São Silvestre são 15 quilômetros.
Ah,
a São Silvestre.
Uma corridinha, Sabinha, uma corridinha que é essa.
Acho que tinha duas.
Pois é. Então, agora chegamos naquela parte que vocês esperam toda semana. O Esporte Esquisito está de volta nas vozes do senhor Grauber Maia.
Ei.
Então, senhores, o blog Start Esportes parabeniza Mirza Selmik, The Snowman. Vocês conhecem esse cara?
Nossa, parece o nome de vilão, hein? Snowman.
Alguma coisa assim.
Mas a gente vai se identificar bastante com ele. Ele não tem nada de vilão, não. Muito pelo contrário. Este cidadão, chamado Mirza Selmik, ganhou o bicampeonato do campeonato mundo, do campeonato anual, do 18º campeonato anual de comida de pizza lá de Flancers.
Eu não consegui nem entender o que, que é isso.
É isso mesmo,
não, até que é comida de pizza, tranquilo.
É, lógico, mas como é que é o nome do local? De pizza, né, Rodolfo?
Como é que é o nome, como é que é o nome do local?
Flancers.
Onde é que fica isso?
Flancers fica lá perto de Phoenix, nos Estados Unidos.
Vai se inscrever pro próximo ano?
Ah, Rodolfo tá comprando passagem ali agora, que daqui eu consegui ver.
Lá no Arizona. Este homem ganhou o bicampeonato ao comer duas pizzas gigantes em 18 minutos e 47 segundos.
O que é isso?
Este campeonato ele possui a pequena particularidade que, além dele ser, né, um campeonato de comida de pizza, que por si só já é algo bem chamativo, é um campeonato para caridade. As inscrições, os valores das inscrições são revertidos para instituições financeiras, financeiras não, gente. Filantrópicas.
Filantrópicas.
Isso, lá dos Estados Unidos. Neste ano, o campeonato arrecadou $25 mil para doação. Uma iniciativa muito legal aí. O nosso grande campeão aqui, o Mirza Selmi, que além de ter ganhado duas pizzas gigantes para ele comer, né, que por si só já é um baita prêmio, ganhou também $250 de premiação. Você tá achando que isso é pouca coisa?
Aí, Rodolfo, já paga essa passagem de volta?
Pois é, ó. Tá valendo a pena demais ir lá
dois. Quanto que é o prêmio?
$250.
Compina, não paga nem a passagem.
$250 dá R$1.000. Paga sim, só.
Aqui, Rodolfo. Bem... Dependendo, a gente pode arrumar até o uniforme do Status Sport se você competir pela gente lá, hein? Eita, nós, hein? É, alguém com fome aí? Dá pra ir treinando com o Rodolfo, pra pelo menos ele ter motivação. Não. Tem mais ou foi só de pizza mesmo?
Não, foi só a pizza mesmo. Então a gente vai linkar no post aqui a reportagem para o grande feito do Mirza Selmik.
Importantíssimo isso, importantíssimo. Senhores, então depois dessa. Tudo termina em pizza desse blog essa semana. Alguma outra coisa que vocês queiram acrescentar à pauta? Acho que tá bom por hoje, né?
Tá ótimo.
Infelizmente, pessoal, não teve jeito, terminamos em pizza. Estamos aqui também pelo Twitter lá fora, o @graubrfm, o @wikir32, o @brunocssantos e Celinho, que eu me recuso. Estou fazendo greve de divulgação. Enquanto ele não adotar o Celinho da Biquinho no Twitter.
Estamos também. Com o nosso menininho, não, senhor. Já não basta ele ter apanhado na final do Rural. Você não lê, você não vai apresentar o Twitter dele. Sacanagem.
Não falaremos que é @marcelo_m1.
Exatamente. Estamos também no blog startspots.com.br. Estamos no Twitter. Estamos também no Facebook e no Instagram. Estamos em todos os lugares, acessem, leiam bastante, porque ler é bom e a gente só escreve coisa bacana. Muito bem, senhores. Muito obrigado, Grauber.
Falou, galera. Até mais pra vocês.
Vida de formado agora, hein, finalmente.
Graças a Deus.
Você é linda, Biquinha, que é patrimônio do Cefet de Belo Horizonte.
Falou, abraço.
Senhor Rodolfo Dias, esse aí fala que estudou administração... direito, que nunca fez nada disso, ainda posta foto andando de bicicleta, foto fake.
Até foto semana fake. Que vem. Aham. Queria ver se você aguentava fazer isso aí. Valeu, galera.
Semana que vem, pessoal, estaremos de volta com mais esporte e com mais conversa fiada, que é a nossa especialidade em rumo à Copa do Mundo agora. Sim. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!